Olá, sejam bem-vindos de volta ao Poupar Melhor. O António já está connosco. Olá, António.
Olá, Álvaro.
Então, esta semana já tivemos mais um estudo sobre a eficiência das nossas atividades domésticas. Fui encontrar um estudo sobre o aquecimento da água, que saiu hoje no Poupar Melhor, e que é um estudo feito por um professor do Departamento de Física da Universidade da Califórnia, que vem sustentar aqui um bocado a nossa teoria, mais tua, de que o micro-ondas não seria uma coisa muito eficiente. Tu, quando fizeste aquelas medições ao micro-ondas, quais foram as conclusões que tiraste?
As principais conclusões é que o micro-ondas, a potência de aquecimento, que é aquela que normalmente se observa nos equipamentos micro-ondas, é relativa à quantidade de energia de aquecimento, ou que é traduzida em termos de aquecimento dos alimentos que colocamos no micro-ondas. O que nós constatámos na altura é que o consumo de eletricidade, também medido em watts, era substancialmente maior. E, portanto, grande parte da energia elétrica consumida, na verdade, não se traduzia em termos de aquecimento do alimento. E, portanto, este estudo que colocaste vem justamente confirmar isso, que há uma percentagem grande da energia elétrica que é consumida pelo micro-ondas, que depois não se traduz em termos, neste caso, da fervura da água, não é?
Olha, o que me espantou aqui foi encontrar a chaleirinha elétrica como sendo o objeto de cozinha mais. Eu vou dizer que, porque eu, para fazer os molhos do sushi, eu uso micro-ondas, aqueço os líquidos a temperaturas tépidas no 10 segundos, 15 segundos no micro-ondas. Mas nunca fui grande fã de aquecer água, até porque não uso muita água, mas aquecer água no micro-ondas. Fazia isso aqui em tempos, antes de fazermos, passarmos para a Nespresso para beber café, fazíamos lá os cafés com água quente. Eu nunca fui muito grande fã daquilo, porque aquilo volta e meia água vem por fora e não sei o quê. Eu não tinha a noção de que aquilo era mesmo tão mau e a imagem era tão grande. E também não tinha noção de que a chaleirinha elétrica, aquele bolzinho de plástico, era tão, tão eficiente, até porque tenho um colega meu que usa o bolzinho e eu aproveito-me para, como é que eu ia dizer, me divertir à conta dele e do bolo todas as manhãs. Lá vai ele mais o bolo aquecer o chá e convida toda a gente para beber chá com ele. Sim, um bocado o chá das 5, mas de manhã. Esta semana também vamos ter aqui, tivemos aqui também mais alguma atividade no site. Nós temos que, tenho que confessar que não temos uns leitores muito, muito ativos. O que tivemos foi aqui alguém que nos visitou e que nos veio fazer questões relativamente ao post sobre as amortizações. Tu preparaste um gráfico e uma explicação mais prolongada para que saia fora da caixa dos comentários. Queres-nos falar sobre o que é que nos vais contar?
Houve um leitor que efetivamente nos colocou uma questão relativamente a se era, na sequência do post da semana passada sobre a amortização do empréstimo versus o depósito a prazo. E na altura de responder ao leitor é que me dei conta que realmente é um tema que nos afeta a todos, não é? Em termos de empréstimos, mas muitas vezes não temos ideia do que é que um determinado empréstimo representa em termos da mensalidade que depois pagamos. E lembrei-me que então, e até para a resposta que dei ao leitor, que tinha uma folha de cálculo com as fórmulas na folha de cálculo para cálculo dos empréstimos, e então lembrei-me que tinha alguns, e depois fui descobrir uns quantos gráficos sobre a evolução das mensalidades que se pagam em determinados contextos de empréstimos. Portanto, fazendo variar, por exemplo, o montante do empréstimo, quanto mais se perde, mais se paga, mas depois também em função da variação da duração do empréstimo. A maior parte dos empréstimos à habitação serão de 25, 30, 40 anos, e portanto o que nós vamos colocar é um gráfico que traduz numa imagem a variação dos valores em função dessas variáveis e também da taxa de juros. Portanto, um gráfico onde vamos juntar o montante do empréstimo, a taxa de juros, e a duração do contrato.
Isto é um tema que nós não temos explorado muito, o tema dos bancos, até porque não é um tema fácil, só pela resposta do as perguntas do que o Mário nos fez online, dá para perceber que não é um tema fácil, envolve muitas variáveis, que não são só matemáticas, tu vais debruçar explicitamente sobre as matemáticas, mas existem uma série de condições na letra miudinha que poderão invalidar o ganho que nós possamos obter da operação, e acho que foi essa a conclusão que nós podíamos tirar da discussão, ou seja, enquanto o Mário nos perguntava nas condições específicas do empréstimo dele se não seria mais rentável abater e tentava com isso, com os valores comprovar isso, depois há aqui detalhes como, por exemplo, cobrar quase uma multa, ou seja, a amortização que o cliente do banco faz não vai beneficiar o banco em nada, porque o banco ganha é de ter o dinheiro emprestado, não é de ter o dinheiro nos cofres. E isso faz com que o banco aplique penalizações que podem invalidar esse lucro. E essas penalizações...
É preciso ter sempre muito cuidado com estas negociações, sobretudo em tempos em que os bancos...
Iamos chegar aí, não é?
Essas negociações para, por exemplo, alterar taxas de spread.
Exatamente. É que nós...
ter muito cuidado também com isso, não é?
Exatamente. Não é aqui o que... A ideia do post também foi um bocado chamar a atenção às pessoas para não se atirarem a operações de tentativa de redução da dívida, porque podem ficar a perder a longo prazo. E aqui também nós apercebemos... O post foi um bocado a minha experiência, mas isto vai levantar aqui uma série de questões. Nós temos algumas, já não somos novos nisto e já nos experimentámos aqui, já fizemos as asneiras a que temos direito, e realmente essa questão da renegociação pode acontecer, não é? Não, já, eu só estava a pensar na questão da penalização na amortização, que essa é bastante clara, está lá nas letras todas, mas não está lá nas letras do contrato que a renegociação do empréstimo por via da amortização poderá não ser benéfica para quem está a fazer a amortização. Isso é que é de ter em conta.
Nós vamos aproveitar as próximas semanas realmente para mostrar alguma informação que pode ser útil no momento de decisão em termos dos empréstimos, com estes fatores todos que estão a acontecer e sobretudo com os spreads, as taxas de juros a variarem de uma forma um bocado louca. Por um lado, os spreads em termos de valores máximos, por outro lado, a Euribor em termos de valores mínimos. E, portanto, é digamos que uma situação em que os leitores podem também aproveitar o gráfico para perceber em que intervalos pode variar, digamos, com um empréstimo até já existente, até para poderem planear melhor.
Até porque a operação depende de fatores em que os extremos podem ser, né, dependente da quantidade de dinheiro a amortizar, dependente do tempo, tem muitas variantes e tal, e o gráfico pode ajudar a perceber quais são os pontos no gráfico em que essa operação seria favorável. António, isto não é o único assunto complicado de hoje. Nós temos aqui os ingleses chamam um pet peeve, é um pet peeve meu, que é um ódiozinho de estimação que eu tenho aqui, estas operações de marketing cruzado que são feitas entre as empresas, e tu esta semana vais nos contar como é que tens ganho com uma operação de marketing cruzado entre a Galp e eu julgo que seja o Continente, é isso?
Continente, exatamente.
Já me parecia. Conta-nos tudo, que voltas é que eles te puderam a dar? Porque isto parece quase o que é correr atrás da cauda aqui, esta história que tu contas aqui para a semana.
Digamos que esta é já uma história que já tem umas 3 semanas, verificou-se o mês passado, mas já não foi a tempo de contar, digamos que a tempo dos leitores e ouvintes poderem aproveitar, mas acho que realmente há quase um mês atrás consegui fazer um dos melhores negócios em termos de compra de combustível, porque tinha na minha posse um talão de desconto que o Continente deu aqui há umas semanas atrás de 10 cêntimos contra os habituais 5 cêntimos. Tinha também a promoção da Galp, publicidade à parte, que todos os terceiros domingos do mês desconta 6 cêntimos. E depois ainda tinha recebido uns SMS.
Terceiro domingo do mês, 7 e 7 são 14, que mais 7 são 21. É portanto, para o próximo. É o domingo em que geralmente os funcionários do Estado recebem os ordenados.
Eu penso que isso dependerá um bocado, mas é capaz de ser um bocado antes. Mas não sei qual é que será a lógica. Sei que...
Parece-me que a lógica é apanhar aí essa janela de oportunidade logo a seguir... Logo a seguir aos ordenados a serem recebidos.
Mas este mês vai calhar a 17. Também é verdade que o domingo começou... Terceiro domingo.
Ah, ok. Porque 3. Sim, tens razão. A é semana 3. Não começa... O mês não começa sempre à segunda-feira.
Exato. No mês passado consegui um total de 22 cêntimos de desconto por litro. O que não foram verdadeiramente 22 cêntimos, porque depois o SMS, o desconto do SMS só dava para o máximo de 25 litros. E como acabei por meter mais de 25 litros, digamos que não consegui o desconto na totalidade, ficou-se por ligeiramente menos de 20 cêntimos, mas ao preço a que está o gasóleo neste caso foi um desconto bastante interessante. E, portanto,
okay,
aqui
então...
não é propriamente uma questão de ser a Galpa ou ser o continente, okay. A questão é tirarmos partido destas vantagens todas que se nos oferecem para conseguirmos efetivamente atestar nos dias que são mais convenientes.
António, vamos lá fazer as contas ao quilo. Portanto, temos que ter um quilo de descontos ao terceiro domingo do mês, um quilo de descontos vice-versa e um SMS. Vamos lá, a ver se eu percebo, para ver se eu percebo qual é a ordem que temos que aqui fazer as coisas. Eu tenho que acertar no domingo do mês, certo?
Pronto, essa é a parte mais importante, ou seja, se...
Como é que sabes qual é o domingo do mês? Vamos começar. Por aí.
Não, digamos que a publicidade da Galp é no terceiro domingo. Mas há outras publicidades, a Repsol, que eu não utilizo, mas sei que tem uma publicidade, penso que ao dia 8 ou dia 9.
Sim, a BP cruza com o Lidl.
Cruza com o Lidl, etc. Sim, portanto, sim. Não está aqui em causa, digamos, se é a Galp, se é a BP, se é a Repsol, se é outra coisa qualquer.
Não, vamos só focalizar-nos nesta que tu descreves para ver se percebemos todos como é que conseguimos ir ganhar os mesmos 8 euros, não é?
Neste caso, 8,87 euros, exatamente.
Está
a dar
uma
da fatura só para ter a certeza que nós estamos aqui a engatar as
Mas
contas.
Vamos ver como é que conseguiste alinhar as estrelas todas. Portanto,
a primeira coisa, a mais importante, é não atestar no sábado ou na sexta-feira antes, não é?
Sim, porque
nós sabemos que a promoção vai ser 2 a 8 dias. Temos que fazer com que o depósito chegue a esse dia o mais vazio possível.
Mais vazio, porquê? Porque é testado, não é? Esta questão dos 25 litros, é só os 6 cêntimos por litro do SMS, ok.
Resumindo, quantos mais litros meteres nesse dia, menos litros vais meter noutros dias e maior vai ser a poupança.
Certo, então, os primeiros...
Portanto, o objetivo é chegar com o depósito vazio à bomba. Daqui a uma semana, é que o automóvel cá de casa vai chegar à bomba praticamente com uma autonomia nula. Depois é juntar os talões do continente, neste caso. Naquela altura tinha um talão que expirava justamente nesse dia.
Portanto, mas quais talões do continente? Aqueles talões que recebemos quando saímos da linha de caixas? Eles dão aqueles talões. Eu não ligo muito a esses talões. Aliás, sabes que eu, como eu detesto promoções cruzadas, aquilo irrita-me um bocado. Porque aquilo...
Pronto, aquele talão vale 5 cêntimos por litro, ou seja, se 40 litros de combustível vale 2 euros, é como se fosse uma nota de 2 euros.
Certo.
Acho que é utilizável até o máximo de 30 litros. Depois, por razões que eu não conheço na totalidade, eu também recebo SMS da Galp. Ainda ontem recebi um a dizer que tenho mais um desconto se até ao final do mês apresentar o meu telemóvel com o SMS na bomba.
Ui.
E portanto, neste caso, vou subtrair 6 cêntimos por litro ao preço habitual, vou somar o talão do continente e vou apresentar o telemóvel no próximo fim de semana. Não, não me parece que o desconto vai ser tão grande como no mês passado.
Sim.
Mas basicamente vai ser outro belo desconto. E isto é preciso dizer, se eu chegar a quarta ou a quinta-feira e o depósito estiver já na reserva sem capacidade de andar mais, então tenho que meter 5 euros
para sustentar até à semana, até ao fim de semana,
só para aguentar até o domingo.
Ok, portanto, então, depois logo voltei a este tema de andarmos a correr atrás entre a bomba e o supermercado.
Porque, eu acho que há aqui uma coisa muito importante.
Foi o Lidl e a BP, nós chegámos à conclusão que tantas voltas que dávamos, aquilo não dava dinheiro.
Certo, é preciso ter algum cuidado, não é? Porque basicamente estas promoções eles não as fazem para perder dinheiro.
Pois não.
Compete-nos a nós, digamos, fazer o jogo inverso, não é? Portanto, jogar no contra-ataque e explorar a defesa do adversário.
Oh, António, e também comparar o preço com que vamos pagar a gasolina ou o gasóleo, que vamos pagar o combustível, consultando aqueles sitezinhos que nós dissemos, que as pessoas podem consultar
Claro.
para ver as bombas lá do sítio, o que é que está a dar, não é? Que é para percebermos se o desconto que nos estão a fazer não é na realidade, se o desconto que nos estão a fazer cruzado não é na realidade igual ao desconto que fazem noutra bomba ali ao pé e que não nos obriga a andar a correr atrás do rabo.
Claro, claro. Eu nesse aspecto, digamos, controlo aqui na minha região.
Controlas
Existe,
aí
não há
com.
nenhuma low
Claro.
cost aqui perto.
Exato.
E portanto é isso que é preciso contar. Se eu for perder, for fazer 10, 15 km para ir numa bomba low cost e perder eventualmente tempo à espera, que no continente também se perde, perdão, também na Galp se perde ao terceiro domingo do mês. Felizmente eu tenho uma Galp aqui muito perto, que é muito pouco conhecida, onde nunca há filas, mas já passei nos terceiros domingos do mês em bombas da Galp, onde previsivelmente estariam lá para pessoas já 1 hora à espera de meter combustível. E aí é preciso ponderar se vale a pena ficar 1 hora de um domingo
À espera, não é?
para meter combustível, né? Portanto, obviamente há que fazer aqui uma série de contas. O tempo também é dinheiro. Felizmente, no meu caso, as condições estão reunidas para conseguir tirar partido desta promoção
Sim, não tens que ir
sem.
dar uma volta que nunca mais acaba, nem é tudo aí muito perto,
Exatamente.
não é? Sim. Olha, António, em relação à organização, nós esta semana tivemos algo, falámos sobre a organização do espaço de trabalho, uma verdade de lapalice, mas para a semana vamos dar mais alguns detalhes sobre como é que a pessoa se pode organizar. Eu sou um bocado um frico de organização no meu espaço de trabalho. Eu tenho que, quando faço sushi ou quando cozinho, com quatro bicos no fogão, convém que as coisas estejam ali todas muito perto, até porque alguns cozinhados que eu faço hoje em dia, sem a Bimby, um dia havemos de falar, porque é que eu não uso a Bimby, porque é que isso pode ser uma asneirada ou não. Aqui a questão é, nós temos, guardamos uma série de coisas em caixas, nós já tínhamos falado sobre isso, em caixas, numa gaveta, no sótão, mas nunca nos vemos livres dela, e sim, não, há que haver aqui um meio termo, assim, não podemos guardar tudo. Tu tens uma organização para arrumar as tuas coisas que não estás a usar imediatamente?
Sim, basicamente a estratégia é bastante semelhante, é caixas. Eu pessoalmente, como armazenamos no sótão, são caixas em plástico, que digamos que selam em termos de ar, e depois a referência incontornável para nos mantermos organizados é termos a lista de coisas que guardámos alguns
Tens a lista cá em
numa
baixo.
base de dados, como se diz em termos técnicos. Mas a minha base de dados é uma coisa
É
simples, é
uma
um
folha de
documento
papel.
Word.
Tens uma
Não,
folha de papel. Isso chega.
está um bocado no Word.
E nas
Assim
caixas,
é mais
pões alguma
fácil de
coisa do lado.
pesquisar pequeno.
Tu pões alguma coisa nas caixas do lado de fora?
Ponho um número e um
Ah,
tipo. Cada caixa tem um tipo. Por exemplo, as caixas maiores são as caixas A, as caixas mais pequenas são as caixas B, depois cada um tem um número. E depois, só para acabar, depois no documento Word está a localização onde está cada caixa, para que depois não seja preciso andar a procurar todas as caixas à procura daquela caixa com aquele número. Portanto, um mapa espacial, que me diz exatamente onde é que aquela caixa está. Depois estão lá montes de caixas, não é?
Olha, uma das coisas que eu me habituei com as mudanças, que as pessoas geralmente pensam que as mudanças fazem de um dia para o outro, foi escrever o conteúdo da caixa na parte de fora da caixa. Quando são caixas de cartão, mas nas caixas de plástico não dá muito jeito. Eu comprei umas caixas de plástico transparente e mesmo assim tenho que as abrir e andar lá dentro a esgravatar à procura se é mesmo naquela caixa que está a peça de eletrónica que às vezes quer. Um dimo, uma coisa assim. Agora, aqui a ideia é o que é que vamos fazer a essas caixas ao fim de algum tempo. Algumas dessas caixas ficam lá 1, 2, 3 anos e a gente não as abre nunca mais. Sim, aqui a ideia é também promover um bocado uma saída das coisas do espaço, não é? Porque nós acabamos por. O que é que. Foi uma dica que me deram que existe um site em Portugal que se chama do.pt. E que se as pessoas não quiserem vender as coisas, podem doar essas coisas através do site. Sim, é um bocado mais filantrópico do que vender no eBay. Sim, eu pessoalmente se for peças de eletrónica, não estou a ver muito o que é que vão fazer àquilo. Agora, por exemplo, sofás e roupa que já não usamos, eu costumo dar as roupas e os brinquedos nas instituições sociais aqui da Terra, mas provavelmente há outras coisas que não lhes dou, porque aquilo são instituições sociais principalmente vocacionadas para crianças e não estou a ver muito uso para lhes dar. Por exemplo, eu tenho um sofá lá em cima, mas acho que vou dar um sofá pequenino, de uma pessoa só. Acho que vou oferecer nesse do.pt. António, ainda mais coisas em termos de organização. Há uma organização que eu reparei que não consigo garantir, que é uma chatice. Nós gravamos o podcast em cima do Skype. O Skype tem-se tornado uma coisa quase omnipresente, não é? Mas eu gosto de ter no telemóvel o mesmo cliente que tenho no computador. E encontro alguma dificuldade, porque tenho amigos que preferem o Viber, tenho familiares que por causa de terem os Mac OS X, preferem os FaceTimes e iChat do próprio Mac OS. O que é que tu usas para além do Skype, ou só usas o Skype para cliente de voz sobre internet?
Eu utilizo basicamente o Skype, também um bocado o Voidbuster, em termos de chamadas mais para as redes telefónicas, mas essencialmente de clientes, em termos de VoIP, utilizo essencialmente o Skype, sim. Embora possa dizer que não sou um grande utilizador, não sou um utilizador para ir além, até porque depois tenho, em termos de telecomunicações, outros planos que me permitem, digamos, que resolver esses problemas, mas em termos de comunicação dentro de um grupo de amigos é essencialmente Skype.
E esta semana nós vamos colocar online um pequeno inquérito, vamos ver como é que vocês respondem aí desse lado da linha, os que não estão a falar. Eu falo eu e o António, mas vocês também podem dizer qualquer coisa, ponham aí a vossa opinião. Nós vamos vos perguntar qual é o cliente que usam. Nós continuamos aqui no Poupar Melhor sempre atrás de onde é que vão os consumos, onde é que se perdem os maiores consumos aqui de casa. Tu continuas com a tua... Tu não tens um ódio de estimação ao frigorífico, tens um amor de estimação ao frigorífico. Esta semana tens mais um estudo sobre a utilização do frigorífico em casa, não é? Tu conseguiste verificar alterações de temperatura no espaço da casa por causa da utilização do frigorífico. O que é que nos vais contar, António?
Portanto, o que fiz foi... Isto basicamente tem a ver com os termómetros que tenho aqui por casa e eles estão sempre a registar qualquer coisa. mesmo que depois não deem nada, basicamente estão sempre a registar qualquer coisa.
Ah, ok, porque eles são autónomos, não é? Se tu os largares em cima, exatamente, de uma mesa, estão ligados e está sempre a debitar para dentro da memória.
Se me esquecer deles, eles ficam uma semana, que é o tempo máximo que aquilo registra dados, ou seja, a memória interna do equipamento, ficam ali a registar a temperatura em cima da mesa. Neste caso, o que fiz foi, já há cerca de 2 semanas, coloquei-os à janela da cozinha para verificar como é que evoluía a temperatura em termos da cozinha e da parte do frigorífico. E o que constatei foi efetivamente uma evolução das temperaturas muito peculiar, e que já tínhamos observado anteriormente quando havíamos monitorizado o calor que o frigorífico libertava. E portanto, em função disso, digamos que fazer aqui uma análise de como é que a temperatura varia. E esta evolução da temperatura é bastante crítica, porque os frigoríficos agora neste período de verão são quando eles mais consomem.
Vão, não é? Vão trabalhar um bocadinho mais, não é?
Exatamente. E isso levanta uma questão de que é muito simples. Um frigorífico, estando na cozinha, está a produzir calor. Quanto mais calor existir no verão, maior é o calor dentro da cozinha, e isto é quase um efeito bola de neve, não é? Portanto, quanto mais calor está, mais energia vai consumir, mais calor vai produzir, e portanto aqui o nosso objetivo é traduzir isto em termos de uma maior eficiência do frigorífico. A experiência que nós fizemos aqui foi a de abrir a janela da cozinha, deixá-la aberta durante a madrugada, para ver qual é que era o impacto em termos da temperatura. E então a observação do termómetro, portanto, o termómetro foi colocado, foram colocados dois termómetros, um a cerca de 1,5 metro, outro a cerca de 2 metros, e a constatação que verifiquei é que o termómetro que está a cerca de 1,5 metro na cozinha realmente arrefeceu bastante, de forma bastante significativa, enquanto o outro, que estava acima da janela, não arrefeceu o que eu esperava. Mas tem uma explicação, que é efetivamente o calor sobe e o frio desce, e portanto o que se verificou é que durante a noite se verificou uma estratificação de temperatura muito grande, ou seja, no teto a temperatura estava muito quente, em baixo estava relativamente fresco.
Tu já tinhas detectado isto também nas medições que fizeste na sala?
Sim, exatamente.
Só que aqui há uma diferença maior, não é?
Há uma diferença maior, e uma diferença muito interessante tem a ver com o ciclo de funcionamento do frigorífico.
Ou seja, basicamente, se as duas divisórias da casa tivessem as mesmas condições, deverias ter obtido os mesmos valores. O que acontece é que nessa divisória em específico tens uma máquina que produz calor. Ou melhor, ela supostamente
produz,
é para produzir
produz frio,
frio, só que é só do lado de dentro.
Exatamente, do lado de fora produz calor.
E é isso que justifica uma diferença maior entre os dois termómetros.
É isso que justifica a evolução peculiar, não é? Porque mesmo com a janela aberta, o gráfico tem duas curvas, uma azul que é a da temperatura mais baixa, a 1,5 metro, e essa desce significativamente, enquanto a temperatura a 2 metros permanece relativamente elevada. Mesmo, por exemplo, quando comparado, depois os ouvintes e leitores vão ver o gráfico, mas quando comparado com o dia anterior, em que não abri a janela da cozinha, praticamente a temperatura do teto permanece basicamente a mesma, ou seja, o que realmente arrefece é a parte inferior da cozinha, e isso depois até dá aso a algum desconforto, não é? Porque, por exemplo, quando nós estamos numa divisão em que a temperatura, por exemplo, nos pés está muito mais fria que a temperatura que temos, por exemplo, na cabeça, causa um desconforto térmico e que tem aquelas, pelo menos em termos de sabedoria popular, tem alguns termos, não é? Por exemplo, um dos termos que eu acho mais interessantes, embora nunca o investiguei em profundidade, é o termo ou a expressão a umidade da noite. É uma expressão que eu ouço várias vezes, como quase o bicho papão, não é? A umidade
da noite. A umidade da noite, sim.
Mas que é o fruto, não estou a dizer que seja este aspecto em particular, mas realmente é um desconforto, não é? Porque efetivamente a umidade aumenta quando a temperatura diminui, e portanto, digamos, leva aí estas coisas que entraram em termos da sabedoria popular, mas que nós aqui vamos tentar depois tentar ultrapassar. Portanto, já os termómetros desde então também já estão a cumprir mais umas quantas missões secretas em casa. e a este tema voltaremos, até porque temos andado a falar do frio por causa da
coisa
que se revela no verão.
Sim, e vamos continuar. Sim, eu, um bocado provocado por ti, sou um leitor assíduo, provocado por ti o post que fiz, porque a tua atração por essa máquina aí de consumir, nós fui encontrar um post no Lifehacker com um filme a explicar como é que podemos fazer um frigorífico para baixar a temperatura de qualquer coisa até cerca, pelo menos no filme, a temperatura baixa até 10 graus, cerca de 10 graus centígrados, porque é uma conversão. É feito por um americano, um bocado preocupado com o terceiro mundo, mas ele faz com dois vasos, areia, água e uma toalha úmida, ele faz um frigorífico que em 6 horas baixa a temperatura de para 10 graus centígrados. Isto, assim, 10 graus centígrados pode não ser a temperatura que nós vamos beber as cervejas, mas dentro do frigorífico, quais são as temperaturas mínimas que atingimos, por exemplo, para as cervejas? Tu deves saber esses valores.
O frigorífico tipicamente diz-se que deve estar à volta de 5 graus em termos da conservação dos alimentos.
Portanto, 10 graus é a cerveja de choque.
10 graus não diria. Por exemplo, quando se serve vinho branco, embora depois dependa obviamente dos vinhos, a temperatura
é
de 10 graus é uma temperatura que já se considera fresca. Em termos de cerveja, eu diria que realmente precisa
um
ser um bocadinho mais fresquinha, não é? Mas eu, por exemplo, a estratégia que utilizo cá em casa, para já é não ter muitas cervejas no frigorífico, até não se bebe, sou praticamente, sou o único consumidor cá em casa, exceção é quando aparecem outras pessoas, consumidoras também. Mas eu, por exemplo, uma das técnicas que utilizo é pôr a cerveja e as bebidas sempre na prateleira superior do frigorífico, que é aquela que está mais quente. Mesmo assim, estão sempre bem fresquinhas. Não estão geladas, como algumas vezes as vejo noutros sítios, mas
Epá,
também não as gosto delas geladas, não é?
ou recebes poucos amigos, ou eles bebem pouca cerveja, porque eu sempre tenho aqui amigos em casa, tenho uma dificuldade. Amigos, não digo um casal para o jantar, estou a falar de se receberes 3, 4 casais em que os homens bebem todas duas cervejas cada um, vamos ter ali bastante cervejas no frigorífico. E aquilo não é propriamente a prateleira que eu tenho lá habitualmente com meia dúzia de cervejas para gastar durante a semana.
Claro.
Para ir gastando durante a semana. Aqui a questão é se eu encher o frigorífico de cervejas para uma festa e de Coca-Colas ou assim, eu vou estar a consumir imensa eletricidade quando posso provavelmente poupar se tiver um esquema destes, não é? Quem tenha um quintal ainda melhor.
Este é um esquema que é interessante num contexto da ausência de energia elétrica.
Ok,
Eu
achas
já
que
tinha
existe
ouvido.
uma forma de fazer um grande bidão de bebidas mais barata? É?
Eu diria que para arrefecer um bidão de bebidas é capaz de ter dois bidões grandes para começar, não é? Muita areia e um
É.
bocado
Mas
de água.
acha. Não, eu achei a ideia bastante interessante, porque parecem
A
custos
ideia
bastante reduzidos.
é mesmo muito, muito interessante. E a questão que se coloca é que em sítios, eu por exemplo já vi estas referências, por exemplo, em termos de Marrocos, consegue-se em zonas onde não há energia elétrica.
Ok, a energia elétrica
É
é
sempre
mais
muito
cara?
interessante. Ou que é mais cara, por exemplo, ou pode falhar. Eu acho que é daqueles truques que, por exemplo, convém saber se um dia falhar a energia elétrica, há sempre uns tempos prolongados, por exemplo.
Isto é um bocado MacGyver. É fazer um míssil atómico com um clipe, quase. Agora, ele é um bocado azelha. No filme vocês vão se aperceber que ele é um bocado azelha. Anda com um funil a encher de areia entre os dois vasos, assim um bocado de pazelhice. E anda ali à guerra com aquilo e tudo bem. Ele é boa vontade, é
E a
de louvar e
experimentação, eu
expôs.
acho que é interessante, mas em termos de países onde realmente a refrigeração não existe, por não existir energia elétrica ou bombas, portanto, o sistema gerador, não é? Efetivamente é uma técnica muito simples para. Ah, é preciso ter água, obviamente, no meio do deserto este esquema não funcionará porque depois a água
Até porque o gajo
não existe, né?
vai gastar água por evaporação.
Eu acho que a parte muito gira disto é perceber como é que o interior do vaso fica fresco. E aí,
Bem,
essa parte da termodinâmica associada, que é um conceito
eu
que eu
não me dei ao
primeira vez que vi,
trabalho.
realmente muito, muito interessante.
Sim, não me dei ao trabalho. Eu percebo que aquilo é derivado à refrigeração entre as duas matas, aquilo provoca ali uma alteração de temperatura. Não me dei ao trabalho de tentar perceber. Aliás, o senhor da Universidade da Califórnia deve ser especialista na matéria. Ele fala muito no estudo dele sobre as questões termodinâmicas, mas assim, aqui basicamente o objetivo era precisamente isso que tu disseste, era disponibilizar uma versão low cost de frigorífico que podia servir ou para uma eventualidade de estarmos muito tempo sem eletricidade, nunca nos aconteceu.
Ou sim, eu, por exemplo, quando vamos acampar, sei lá, circunstâncias em que depois da arca frigorífica ter ficado sem gelo, eventualmente,
Não sei,
podemos
eu estou tentado a fazer uma coisa destas para
experimentar. Olha, era uma
por ali.
experiência gira para fazer com os meus termómetros, ver quanto tempo é que aquilo realmente demorava a arrefecer e coisa do género.
Há muitas coisas
Acho que
giras
é.
para fazer com os teus termómetros. Já pensei em arranjar uns semelhantes e andar com eles no bolso durante uma semana enquanto ando de moto, até porque foi uma despesa inesperada. Os casacos para a moto foram uma despesa inesperada, que é um assunto que ainda havemos de falar quando
Mas
estivermos a
olha,
chegar
então
mais
uma
ao
ideia
fim do
gira,
verão.
assim, ver qual é a temperatura que atinges
No exterior, não é?
no pico da velocidade.
António, esta semana ficamos por aqui. Obrigado, António.
Deus, Alan.